Perdoar é muito bonito, não é? E às vezes nós dizemos, mas como? É bonito, é atrativo, faz algum sentido. Mas como é que eu vou lidar com os meus abusos ou os de terceiros e a experimentar genuína, autêntica paz interior? Como é que isso acontece? Como é que isso se faz? Explica-me. Nós próprios não temos uma resposta imediata, porque o nosso corpo como que pede ação, eventualmente reposição de justiça. Perguntas deste calibre, como é que eu vou lidar com os meus abusos e os de terceiros e experimentar genuína paz interior? Perguntas deste calibre assaltam-nos a mente vezes sem conta. Como é que eu vou resolver isto com o meu filho? Como é que eu vou resolver isto lá em casa? Como é que eu vou resolver isto dentro de mim? Como é que eu vou poder alguma vez ter paz com quem me ofendeu daquela maneira? Por mais que saibamos de cor e salteado a tabuada do amor, e nós ouvimos-la recentemente, por mais que nós saibamos que somos remetidos ciclicamente para o nosso pesado caderno de encargos, o coração sobrecarrega-se vez após vez. E é neste impasse crónico que não nos resta outra alternativa que não seja olhar para Jesus. A minha única alternativa é olhar para Jesus. Olho para dentro de mim e não encontro ferramentas para resolver aquilo que me aconteceu, naquilo em que me envolvi, naquilo em que sou responsável ou, porventura, sou vítima. Por isso, olho para Ele, procuro ler os seus lábios e carregar o seu leve fardo, que nem sempre lembro qual é. Porque às vezes confundimos o fardo leve de Jesus com alívio de circunstâncias pesadas, e não é isso. E não é isso. Então, qual é o nosso Mestre? Quem é o nosso Salvador? Jesus Cristo. Então, creio que o texto que vamos ler de seguida, segundo o relato de João, o Evangelho segundo João, no capítulo 13, do verso 31 até ao verso 38, nos pode ajudar muito, muito. 70 vezes 7, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E nós estamos na reta final, depois desta viagem em junho, dizendo a leveza do fardo. E nós pensamos, vamos então juntos para um dos momentos mais suaves da vida de Jesus. Não. Nós vamos para um dos momentos mais complexos, mais rasgados, mais dilacerantes, mais perturbadores, mais escuros do ministério de Jesus. E é aí que nós vemos, uau, é esta a leveza do fardo. Então estamos juntos, vamos escutar a palavra. Vamos deixar que ela ecoe dentro de nós. E nesta interação, mantém-te atento, porque é o Espírito que vai contender contigo e dizer-te, é por aqui, meu filho, é por aqui, minha filha. Lemos João 13, versículo 31. Depois de Judas sair, só para que ninguém fique com dúvidas. Isto acontece. Depois de Judas sair. E Jesus falou assim, quando? Depois de Judas sair. Judas tinha acabado de sair e Jesus diz isto. Agora mesmo, se acabou de manifestar a glória do Filho do Homem e a glória de Deus através dele. E se a glória de Deus se manifestou pelo Filho, Deus mesmo há de fazer com que a glória do Filho apareça. E agora atenção, verso 32, sua segunda parte. Isto vai acontecer sem demora. Isto vai acontecer sem demora. Meus filhos, já não vou estar convosco por muito tempo. Hão de procurar-me, mas digo-vos desde já o mesmo que disse aos judeus. Não podem ir para onde eu vou. Deixo-vos agora um mandamento novo. Deixo-vos quando? Agora. É agora, é nestas circunstâncias que eu vos deixo o mandamento novo. Amem-se uns aos outros. Assim como eu vos amei, é preciso que se amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns aos outros, toda a gente reconhecerá que são meus discípulos. Perguntou-lhe Simão Pedro: para onde vais, Senhor? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas hás de seguir mais tarde. Pedro insistiu: Senhor, por que razão te não posso seguir agora? Estou pronto para morrer por ti. Jesus replicou: pronto a morrer por mim? Fica a saber que antes de cantar, do cantar do galo, me vais negar três vezes. A leveza do fardo. Eu tomei algumas notas para mim. Não te acanhes. O que o Espírito cutucar, anota também. Grava no coração e, se necessário, anota no papel, num bloco de notas digital. É legítimo, porque parece-me que isto nos poderá ser útil nos momentos de tensão. O que é que eu vou fazer com esta traição? O que é que eu vou fazer com este golpe? O que é que eu vou fazer com esta punhalada? O que é que eu vou fazer com esta pessoa tão próxima de mim que eu não estava à espera que numa altura destas fosse fazer o que fez? Primeira lição que anoto para mim: a leveza do fardo, a leveza do fardo, que desde já, volto a sublinhar, nós já abordámos isto, a leveza do fardo é o amor. O fardo de Jesus, a canga de Jesus, o jugo de Jesus é o amor. É por isso que é possível ser considerado leve. Vocês imaginam? Jonatas, então tu agora vais colocar um fardo, esse eu quero. O fardo de Jesus é o amor. Não pesa, não sobrecarrega, não me inquieta, não me amordaça, não me trava. O amor impulsiona-me, leva-me para território desconhecido, mas efetivamente torna-me próximo do outro, de mim e do Pai. Então, primeira lição: a leveza do fardo permite que o propósito da vida sobressaia na hora do horror. O que é que Jesus disse? Lembram-se? Vamos juntos. O que é dito lá no versículo 31? Tendo Judas saído, Jesus diz: agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. O que quer dizer que Jesus, ele percebe que aquela hora tão dura, tão difícil, tão desestruturante, onde ele fica num território desconhecido, não lhe roubou a percepção do que é que o Pai dizia dele e qual era o propósito da sua vida. A leveza do fardo de Jesus, o amor, permite que tu encontres propósito na tua hora mais difícil. Jesus é o amigo que nos trata como tal, que nos trata como amigos, que não perde a noção de para o que é que ele veio, mesmo que eu opte por mergulhar na escuridão. Queres espreitar o finalzinho do versículo 30? Espreita, se não, escuta. No final do verso 30 diz assim: então ele, Judas, tendo recebido o bocado, saiu logo. E era quê? E era noite. E eram trevas. E mal Judas sai, Jesus declara que a sua hora estava a chegar e estava a cumprir-se o propósito da sua missão. Haja clarividência, minha e tua, para ficar junto de Jesus, pois na sua ausência tudo vira noite e acaba por se tornar pesadíssimo. Na hora difícil, por favor, mantém-te perto de Jesus. E eu vou necessitar que tu me lembres isso, Jonatas. Agora não é a altura de vacilar nem de te afastares. Agora é a altura de ficares perto de Jesus. Mantém-te perto. Não sabes o que te espera, mantém-te perto. A leveza do fardo permite que o propósito da vida sobressaia na hora do horror. Jesus espanta-nos todos os dias. Todos os dias Jesus nos espanta. Nas alturas mais improváveis, deixa-nos de boca aberta. Ficamos ciclicamente siderados diante da extravagância do seu amor. Como é que não havemos de ficar embasbacados se até quando foi traído expressou convictamente que tinha chegado o momento da sua glória? E o momento da sua glória era o quê? Dar destaque ao Pai. Agora é que o amor do Pai vai ganhar contornos que todos vão entender a dimensão do meu amor. Então, eu sei que isto é duro, que é Jónatas. Quando surgir uma oportunidade para tu exercitares o perdão, na hora horrorosa é a oportunidade de tu te poderes assemelhar com o teu mestre e dizer: foi também para isto que eu vim, foi para estender perdão e amor. Se isto não te comove, se isto não te move, é necessário aproximar-te mais perto de Jesus. Derrete-se-nos o coração, pois entendeu Jesus que assumir o nosso lugar na cruz era imperativo e também um privilégio. Jesus diz: chegou a hora, chegou a minha hora de eu amar até ao fim e para lá do fim os meus filhos, aqueles que eu amo, aqueles que eu criei entre si com o Pai, com o Espírito, desde sempre. Jesus escolheu dar destaque a Deus por via da sua plena obediência, decidindo honrar o Pai com a sua vida e abandonar-se para saldar a minha dívida, colocando-me assim de bem com Deus. Este ato gracioso, sem paralelo na história. Eu não tenho ninguém que tenha feito algo assim, a não ser Jesus. Então isso enche-me o peito de gratidão e tem de me impulsionar para ir. Eu quero fazer o mesmo, Jesus. Por quem é que é necessário que eu dê vida? E dar vida não é salvar essa pessoa, mas é perceber que a minha reputação não conta nada para que essa pessoa possa ficar aliviada também como eu, porque Jesus já pagou tudo. Então a leveza do fardo, lembramos juntos, ela permite que o propósito da vida sobressaia na hora do horror. Convido-te a olhar para o finalzinho do versículo 32, que eu até detalhadamente reli. E diz-nos lá, na versão que há pouco lia, na versão da Bíblia para Todos: e isto vai acontecer sem demora. Jesus está a dizer: isto vai acontecer daqui a pouco, vai ser num instantinho, vai ser rápido. Mas nós sabemos que o que custa muito parece que demora uma eternidade. Podem ser segundos, podem ser minutos. A notícia chegou assim, pau! E nós dizemos: uau, isto nunca mais passa. Mas a leveza do fardo tem o condão de focar o Cronos. Dá-nos a noção. Isto vai acontecer dentro de instantes, eu sei. Ah, isto, vamos ter uma conversa difícil. Ah, isto está a custar tanto. Isto parece que está aqui entalado. Isto vai ter de sair. Vai ter de haver confrontação, vai ter de ser assumida a responsabilidade. A leveza do fardo mira o Cronos, mas expande a compreensão do Kairos. Dá-nos uma noção muito mais alargada daquele momento tão doloroso que tem um propósito maior. Isto faz algum sentido para ti? Há alturas em que nós dizemos assim: ai, mas é melhor resolver isto rápido e acabar com isto no instante e fugir e repor justiça. Isto é necessário que se, então, saiba nos quatro cantos da terra, porque há uma sede, então, de resolver isto do jeito humano. Mas Jesus diz: isto vai acontecer sem demora. Mas Jesus está a dizer que para lá do Cronos há uma compreensão muito mais alargada do tempo. O sacrifício de Jesus ajuda-nos a perceber de vez que Deus sofre connosco e nos ama profundamente. Quando te estiver a doer muito, sabe uma coisa? Está a doer tanto quanto a ti ao Pai. Daí que na hora certa Deus faça resplandecer o nome de Jesus e que tal venha a acontecer sem demora também na minha vida. Jesus sempre viu os seus seguidores como filhos, tratou-os como tal, bem para lá da ternura verbal colocada nessa expressão. E no seu jeito maternal de ser, procurou que cada um dos seus seguidores se sentisse seguro. Daí que na antecâmara da cruz lhes tenha dado a entender que já não iria estar muito mais tempo com eles.
Antecipou inclusive o desnorte que experimentariam quando encetasse o trajeto solitário até ao Calvário e a posterior viagem de regresso para junto do Pai. Diz-nos lá o versículo 33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Procurar-me-eis, e como eu disse aos judeus, também a vós o digo agora, para onde eu vou, não podeis vós ir também.
Mas há um dado muito interessante que eu gostaria que pudéssemos deter-nos por alguns momentos lá. No versículo 34, este é o ambiente. Eu não sei como é que é convosco, mas intriga-me. Acho que durante muito tempo nem sequer me apercebi quando é que Jesus escolheu sublinhar a importância dos seus discípulos se amarem uns aos outros assim como ele os tinha amado. No contexto de traição, no contexto de dissensão, num contexto de mexerico, num contexto de julgamento dos discípulos para com Judas, num contexto em, epá, onde é que ele foi? Onde a cuscovelhice poderia dar lugar, onde uma leitura cáustica podia ser feita sobre a escolha de Judas. Mas é importante lembrar isto, a leveza do fardo tem rosto. Ou se quiserem, a leveza do fardo tem rostos. A leveza do fardo claramente tem o rosto de Jesus. Mas porque tem rostos, também tem os rostos daqueles a quem é difícil amar. E Jesus não fez exceção, discípulos. Ou pensamos nós que Jesus amava menos Judas? Não há nada que eu e tu possamos fazer que baralhe o amor que Jesus tem a cada vida. Mesmo que à época nada disto tenha sido cabalmente compreendido, Jesus deixou-lhes uma derradeira exortação. Não foi uma sugestão ou sequer uma via alternativa. Não foi, se vocês quiserem ponderar isso, se vocês estiverem de bom humor, se a vida vos estiver a correr bem, vocês amem-se uns aos outros. Não, não é uma sugestão. Jesus, de facto, está a deixar uma via alternativa. Mais do que isso, está a deixar uma derradeira exortação e algo imperativo. Foi mesmo uma ordem, amem-se uns aos outros. Um mandamento novo, com contornos que ele desenhou e cujos traços deseja que ainda hoje nós imitemos. Se porventura viajarem até ao início deste capítulo 13, lá encontramos uma sentença. Tendo-os amado, amou-os até ao fim. Diz-nos de Jesus sobre os seus discípulos. Tendo-os amado, amou-os até ao fim. Então isto é para quem divide casa, para amigos que partilham uma mesma casa, sejam ou não um casal. Isto é para quem tem tensões no trabalho. Isto é para quem viu uma injustiça ser de forma grosseira cometida sobre si por parte do seu patrão. Isto é para quem, como nós, dizemos, estão-me a pisar os calos. Isto é para, também, num ambiente comunitário, quando há desentendimento, quando há perspectivas distintas, quando há opiniões distintas, nós insistirmos em dizer, vamos preservar a ordem que Jesus nos deu. Por ti, meu irmão, por ti, minha irmã, a despeito das tuas escolhas, eu amo-te até ao fim. Amo-te até ao fim. Assim, urge amar sem egoísmo, buscando o interesse sadio do outro, amando por inteiro e não aos bocadinhos. Ah, pois, mas agora já não contes comigo. Isto é tão nosso, mesmo que não verbalizado, mesmo que não vocalizado, que nós possamos acolher também as debilidades do outro, porque esse é o espaço para nós treinarmos o exercício do leve fardo que Jesus nos deixa. Amem-se uns aos outros como eu vos amo. E não é que isto funciona mesmo? Não é que é tão bom estarmos entre vidas escaqueiradas como a nossa e dizermos não há nada para julgar o meu irmão. Há para chorar com Ele, assim como Ele chora comigo. E quando Ele não consegue chorar comigo, eu treino. Eu vou amar-te como Jesus me amou. Então que os pontos fracos de outros companheiros de peregrinação sejam um estímulo para tu dizeres: oh meu irmão, venha daí esse abraço. Este é o espaço privilegiado que nos é concedido de sermos família de quem? De Jesus. Enquanto comunidade de fé aqui no Estoril, temos insistido nisto. Para nós, a centralidade da mensagem de Jesus é vital dia sim, dia sim. E isso envolve também o exercício do perdão. Amar. E é por isso que no versículo 35 fica sublinhada uma outra ideia. A leveza do fardo carece de treino. E já agora de visibilidade pública. Sim, a leveza do fardo carece de visibilidade pública. Não é para fazermos isto para chamar a atenção sobre nós. Os holofotes estão sempre para Jesus. Dizer, como é que é possível? Eu não sei. Eu não sei como é possível. É algo que escapa ao meu vocabulário, mas sei que Jesus fez por mim. E eu quero fazer não apenas pelos meus netos, mas pelos netos dos outros. Eu não quero fazer só no quadro da minha família de sangue. Eu quero fazer com base daqueles a quem quero chamar irmãos, a despeito de não haver outro vínculo que não termos o mesmo pai. Lá no versículo 35, disse Jesus: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Como é que os outros vão perceber? Como é que isto vai ganhar uma visibilidade pública? Quando ali o que se esperar é, bom, àquele não vão dar chance. Já é a sétima vez que faz a asneira. Ele nunca mais se livra daquela adição. Ele acabou de cometer mais crime moral. Ele acabou por desiludir mais uma vez aqueles que confiavam nele. É essa a altura em que muitas vozes, como já foi hoje ventilado pela Débora, há muitas vozes. E nós precisamos de ouvir a voz de quem? A voz de Jesus. Nisto saberão que são meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros a despeito do que vai acontecendo na vossa própria vida. É por isso que existe tanto medo, pavor à confissão, à admissão. Eu pequei, eu errei, eu preciso de ajuda, eu necessito de um abraço. Não nos faltam oportunidades na cidade de podermos estender então esse abraço de Cristo a outros. Quando falo de que a leveza do fardo carece de treino e visibilidade pública, não se pense com isto que significa tapar o sol com a peneira e condescender com as falhas alheias. Não estamos a falar de nada disso. Antes, continuar ao lado de quem se debate com as suas imperfeições. O que é que vocês precisam mais quando não conseguem? Que não desistam de vós. Porque se há alguém que já desistiu, sois vós mesmos. A mim acontece-me. Há alturas em que eu já não acredito. E de quem preciso eu? De quem me lembra da voz de Jesus? Então bastaria que nos amássemos mutuamente, como se isto fosse fácil. Mas sublinho, bastaria que nos amássemos mutuamente para que o Estoril percebesse que o que Jesus afiançou realmente salva vidas. Não sei quantos aqui dizem: eu fui salvo realmente pelo perdão de Jesus, mas também da sua família. E há alguns que chegam à compreensão do perdão de Jesus por causa do perdão de gente de carne e osso como eu e tu. Está tudo bem, meu filho. Está tudo bem, minha amiga. Está tudo bem, meu pai. Porque o arrependimento muitas vezes vem a seguir à extensão do perdão por parte daquele que foi alvo da injustiça. Jesus afiançou que se nós estivermos nele, nós amar-nos-emos uns aos outros, e se tivermos amor uns aos outros, toda a gente reconhecerá que nós somos seus seguidores. É a única maneira. Então, isto revoluciona tudo, não revoluciona? Nós estaríamos a pensar assim, eu acho que aquela pessoa está particularmente receptiva à voz de Jesus. Se calhar se eu lhe enviar um texto, ou fizer um link para a Alexio 365, ou partilhar um plano da YouVersion, ou lhe oferecer um marcador, ou aparecer assim de repente com uma caixa de bombons, eu acho que a pessoa vai perceber que de facto há aqui algo diferente em mim. Não, experimenta perdoar. Quando a pessoa não está à espera. Quando a pessoa diz, eu não mereço isso. Mesmo que a pessoa até se veja, olá lá, que espera que eu tenha aqui um lorpa, tenha aqui alguém que eu posso fazer tapete, de vez em quando posso esticar-me um bocadinho e posso abusar. Mesmo que a pessoa no início confunda graça e misericórdia com fraqueza, tu sabes que não é. Tu sabes que é a força de Cristo em ti, por ti, através de ti. Por isso ousa amar e perdoar. Jesus é o amigo que depois de nos servir nos põe a pensar nos outros e a favor dos outros. Imaginam? Jesus serve-nos o banquete. Ele ama-nos até ao fim. E depois diz assim, e agora, Jonatas, eu quero que tu comeces a pensar não apenas na gratidão que me tens. Por favor, se tens gratidão, então estende-a a outros que precisam desse favor, dessa graça, desse perdão. Por último, releio convosco os versos 36 a 38. Que diálogo este, não é? Qual era a pergunta que vocês colocariam a Jesus depois de Jesus ter dito o que disse? Jesus, uns instantes antes, tinha dito, para onde eu vou, vós não podereis ir. Pedro enganchou ali. Põe. Depois, Jesus diz, assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. E se vocês se amarem uns aos outros, o mundo todo vai saber que realmente vós sois meus seguidores. E Pedro retoma o quê? Volta atrás. Oh, Senhor, para onde é que tu vais? Não é? Senhor, como é que nós podemos amar-nos realmente uns aos outros? O que é que tu queres dizer com isso? Até que ponto devo eu amar? Não, Pedro é como eu, não sei se como tu, que é uma curiosidade sobre aspectos que são, na verdade, laterais, mas que espelham a minha miséria, a minha miséria. A miséria de Pedro é a minha miséria. Então a leveza do fardo desmonta o peso da minha miséria. Não é bom isto? A leveza do fardo desmonta o peso da minha miséria. Jesus é o amigo que nos revela a verdade sobre nós mesmos. Versículo 36. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou, não podes agora seguir-me. Mas Jesus até encoraja e diz assim, olha, mas mais tarde, porém, me seguirás. Pedro não ficou contente. Pedro volta à carga. Disse-lhe Pedro, porquê que eu não posso seguir-te agora? Eu por ti dou a minha vida. O peso da minha miséria. A convicção de que sou capaz do que realmente não concretizo. Respondeu Jesus, darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me tenhas negado três vezes. Jesus, sim, é o amigo que me revela a verdade sobre mim mesmo, que me dá a noção das minhas limitações e do como eu preciso dele. Temos tantas vezes o coração ao pé da boca, dizemos-nos prontos para tudo e mais alguma coisa e na hora da verdade, o que acontece? Patinamos. Na hora da verdade não perdoamos. Na hora da verdade não estendemos graça. Na hora da verdade, aí vem mais um julgamento. Na hora da verdade, aí vem mais um excesso e um comentário indevido, grosseiro, descabido, animal. À curiosidade e ao voluntarismo que alardeamos, Jesus reage com a sua habitual serenidade e ponderação. Ele conhece-nos bem melhor do que nós mesmos. Sabe de que massa somos feitos e o quão volátil é a nossa vontade. Não que ele não aprecie a minha disposição para o seguir para todo o lado, mas trata de recolocar a fasquia altíssima que impus a mim próprio. Daí que refrei os meus impulsos quando teimo num discurso triunfalista. Eu cá perdoo toda a gente. Sério, Jonatas? Então, como vai ser amanhã, quando te cruzares com alguém a quem é necessário estender o perdão e tu não estarias à espera que te pagassem daquela forma, ou que não te pagassem, ou que te acusassem, ou que te injuriassem, ou que te ignorassem ou que te espezinhassem. Em múltiplas ocasiões falamos de cor e salteado, sem noção da dureza envolvida no compromisso que afirmamos estar prontos a estabelecer. Então, falo com os meus botões, falo comigo mesmo, falo em voz alta, se porventura fizer sentido para ti, meçamos as palavras, procurando encurtar a distância entre a prontidão verbal e a prática sob pressão. Estás sob pressão? Estás sob pressão? Há algum aspecto onde tu dizes, uou, é difícil realmente estender perdão. Mas Jesus, eu quero, não estou a conseguir. Não estou a conseguir, mas eu quero. Mostra-me o caminho. Medirmos realmente as palavras, procurando encurtar distância entre a prontidão verbal e a prática sob pressão. A caminhada cristã faz-se de tombos seguidos de arrependimento e não de discursos facilitistas. Eu vou repetir. A minha caminhada cristã, a tua caminhada cristã, faz-se de tombos seguidos de arrependimento. Todos caímos e arrependemo-nos e levantamo-nos. Mas a caminhada cristã não se faz com discursos facilitistas. Opa, para mim é super fácil. Ah! Sério? Que para ti é difícil perdoar? Depende do que estamos a falar, não é? Mais do que acharmos que estamos preparadérrimos no imediato para enfrentar este mundo e o outro, dependamos de Jesus a todo momento. Jesus, ensina-me o caminho. Tanto mais que Jesus, apesar de nos alertar para a nossa atual debilidade, dá a entender nas entrelinhas que lá à frente o vamos seguir com outra maturidade. Por isso é que me penduro, eu também me engancho, naquela frase que Jesus menciona a Pedro no finalzinho do versículo 36. Não podes agora seguir-me, mas mais tarde, mais adiante, me seguirás. E tu? E eu? Quero aproveitar a leveza do fardo, o amor, que ganha contornos de incrível visibilidade quando sou chamado a perdoar. Se amo, perdoo. E se nos recordamos bem do ensino de Jesus, se nós não perdoamos, estamos aquém do amor. Então o perdão é uma marca distintiva, é uma marca d'água do cristão. O perdão é indissociável do cristão. Vocês imaginam se nós chegássemos aqui e à chegada tivéssemos uma balança e a ausência de perdão pesasse? Admirar-vos-ia que nós tivéssemos quilos de perdão retido, eu não me admiraria. Mas chocar-me-á a mim mesmo, eu chocar-me-ei a mim mesmo, se eu conseguir sair deste lugar dizendo, Senhor, eu saio com o mesmo peso no coração e fechado ao exercício do amor, ao exercício do perdão. Eu não sei como é que é convosco. Mas eu quero sair deste lugar mais levezinho. Eu acho que é bom que nós saiamos daqui mais levezinho. Porque sabem uma coisa? Se nós sairmos daqui mais levezinhos e connosco aqueles a quem nós estendemos perdão, vocês imaginam a quantidade de quilos que nós aliviamos na cidade? É isto que nós somos chamados a fazer. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Insistamos no amor ilimitado, extravagante, de um Pai que tudo fez para que eu e tu fôssemos aceitos. Então ficamos em conversa com o Pai e permitindo que o Espírito indique mesmo, sim, Jónatas, menciona nomes no teu coração e libera perdão. Isso liberta-te e, porventura, se outros não sentirem essa liberdade, o que é verdade é que Jesus festejará por nós agirmos como seus seguidores. Então, breves momentos de conversa individual e silenciosa com o Pai.